Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify, que te traz assuntos do noticiário, pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, mas hoje tem um episódio especial. Eu estou entrando em licença maternidade, sim, me preparei, estou agora vivendo o momento da chegada do Gabriel, meu primeiro filho. E para falar disso, para me despedir de todos vocês nesse episódio final da temporada, eu trouxe alguém que fala muito, mas com muito amor sobre a chegada dos filhos. O meu convidado especial é o Marcos Piangers, que chegou com a gente para descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero te lembrar que aqui no podcast a gente tem, se você está ouvindo no Spotify, aqui em cima as estrelinhas, a nossa classificação. Grande parte de vocês já foi lá, deixou sua estrelinha, tem mais de 1.600, 1.700 avaliações positivas, muito obrigada. E também se você curtiu, gostou do episódio, não se esqueça de compartilhar no final, porque o grande propósito do Descomplica é chegar em mais gente, fazer todo mundo entender, todo mundo estar dentro desse espírito descomplicado da vida. O episódio de hoje, ele é muito especial. A gente está se despedindo, afinal de contas, serão 6 meses de licença maternidade, a chegada do meu primeiro filho, e eu te convido para essa conversa com um convidado que realmente toca os nossos corações. Esse é o último episódio da temporada do podcast por uma razão muito especial. Hoje, no dia em que eu estou gravando esse episódio, é o meu último dia de trabalho, porque nós já vamos emendar férias e licença maternidade. Agora a gente conta em semanas, são 37 semanas, e o que dizem é que o bebê está a termo, ou seja, ele já pode nascer no tempo dele. Tá tudo bem, gratiluz. E para marcar esse último dia e este último episódio da temporada, eu pensei, quem é que a gente vai chamar, em benefício próprio, claro, para me explicar o que vem aí com a chegada de um filho? E não tem autoridade maior nesse país, quiçá nesse mundo, que Marcos Piangers. E aí, meu amor, tudo bem?
E aí, Kelly, eu fico feliz assim de ver você descrevendo, né, esse momento, porque é como se fosse um grande experimento e tu estivesse mostrando, falando para as pessoas, olha, tá acontecendo isso, isso comigo, e é maravilhoso, porque eu acho que é na verdade, o que a gente passa aqui na Terra é mais ou menos um experimento mesmo, né, é um aprendizado constante, fico, enfim, torcendo aí para que tudo dê certo e feliz que você tá tirando esse tempo de descanso e foco na barriga. Não sei se o Gabardo tá com todo esse ímpeto também.
Tá, o Gabardo saiu de férias antes que eu, inclusive. Ele já para se preparar antes.
Sabe que eu tenho essa teoria, né, de que, enfim, que nós homens a gente não é muito bem preparado para ser pai e que é muito determinante, assim, o homem ele tá com isso bem claro, esse esforço ele parte antes. E quando tu fala assim, o Piangers é especialista, eu fico constrangido, porque se eu sou especialista em alguma coisa, eu sou especialista em errar, né, em me equivocar, em me distrair, em ir atrás dos meus desejos e não da realmente do foco no que importa de verdade. Aprendi aos trancos e barrancos o que importa de verdade. Então, assim, em primeiro lugar, o que importa é, pô, o casal tá bem azeitado, bem conectado nessa questão, porque a tendência é o homem que não tem nenhum impacto biológico continuar buscando, né, sucesso financeiro, encontro com os amigos, e a mulher fica um pouco deixada para trás depois que vem o bebê e meio que um pouco perdida naqueles primeiros dias e meses em que o marido ele não está muito presente e a mulher ela está passando por dois grandes traumas, né? Um é essa mudança profissional, social e física que ela passa, E o outro trauma é meio que ser deixada de lado, porque antes, durante 9 meses, você era, ai, vem cá, Kelly, eu te ajudo, Kelly, isso, Kelly, como você tá bonita, Kelly, você tá precisando de ajuda, senta, menina, você precisa descansar, levanta esses pés, e tudo era Kelly, e aí agora vira, é tudo Gabriel, e o Gabriel, e o Gabriel, e o Gabriel só te suga, ele te suga, 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 e faz cocô, e xixi, e é trabalho, e a casa ficando, né, bagunçada, e, enfim, você viu o filme. E foi o que a gente tentou mostrar no filme, né?
Maravilhoso.
Que é um primeiro momento traumático, né? Que precisa do casal junto e da gente entender que agora tem um bebê ali que precisa de muita coisa da gente. Mas assim, a minha grande, 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 grande dica é aproveitar. Porque a gente passa o almoço pensando na sobremesa, sabe? E passa a sobremesa pensando na louça pra lavar. A gente nunca tá onde a gente tá. E aqueles momentos, o parto, os primeiros dias, mesmo o choro, mesmo as noites viradas, elas deixam saudade, assim, no final das contas eu sinto saudade das minhas filhas pequenas, da Anitta pequenininha no meu colo, da Aurora no sling, sabe, eu virando noite e pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar cedo, mas eu nem me lembro que eu fiz um trabalho no outro dia, mas eu me lembro exatamente de eu estar com a minha filha, e não me lembro o que era tão importante no trabalho, ou a reunião que eu tinha no dia seguinte. Então, esses dias eu estava lendo o Rubem Alves, ele estava falando sobre a origem etimológica da palavra sapiens, né, e sapiens, sabedoria, sapiens, vem também do saborear, de degustar. O Homo sapiens é o homo que, a pessoa que sabe degustar e aproveitar e olhar ao redor, né, e entender o que está acontecendo, mas está realmente naquele momento. E é muito triste porque a gente cai naquele clichê de passa rápido, e passa rápido porque a gente não presta atenção, né, a gente está mais preocupado com, enfim, com o nosso cansaço e as preocupações, acho que muitas vezes até sociais. Talvez a segunda dica seja essa, não se preocupar com a opinião dos outros. A gente se sente muito culpado e o nosso compromisso não é com os outros, é com o nosso filho. Então, as mães especialmente, eu vejo que se sentem muito assim pesadas e culpadas por estarem fazendo qualquer coisa errada, mas eu acho que a gente também ensina na imperfeição. Os filhos, quando vão crescendo, eles vão sacando que a gente não é perfeito e eles vão nos perdoando. Essa é a parte mais linda. O filho, ele nos perdoa, então não tem motivo nenhum para a gente se culpar porque chegou atrasado, porque gritou, porque fez errado, porque deu doce, porque deu tela, porque deu videogame, porque, sabe, caiu numa ânsia da nossa carência e tentou curar com os nossos filhos. Isso são aprendizados que a gente vai tendo e que é muito importante a gente ter esse auto-perdão, essa auto-compaixão de dizer assim, filho, é assim mesmo, a mãe erra também. E ensinar através da imperfeição, acho que é poderoso, porque se não a gente vê essa geração que acha que só vale a pena viver se for perfeito, e eu acho que não, eu acho que vale a pena viver quando é imperfeito também, porque é isso que a vida é bastante imperfeição e a gente tem que se perdoar. Então, em primeiro lugar, aproveita, e o segundo lugar, aprende a se perdoar e ter compaixão de ti mesmo, como tu teria da tua mãe, de uma irmã, de uma amiga tua.
Que lindo, eu não aguento esse homem, gente. Quando fui ver o filme, eu já tô chorando aqui, né? Mas quando eu fui ver o filme, e em breve estará no streaming, e aí eu vou avisar todos vocês, ele falou assim, você vai chorar. E era pré-estreia, né, e fomos todos lá. Primeiro que eu não saía de casa, porque eu tava naquele período dos 3 meses, eu tinha perdido 2 gestações, então eu tava super assustada. Mas eu falei, cara, é o filme do Piangers, eu vou ir. Então foi a minha primeira saída social de casa. E aí eu fui, e aí, tipo, o filme começou, porque ele começa numa vibe, assim, muito alto astral, engraçada, em que pese as cenas sérias. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Porque eu falei, o Piangers falou que eu ia chorar, e eu não tô chorando, então eu vou ter que inventar uma lágrima, dar uma borrada aqui no olho e tal. Cara, chegou na metade do filme, tava eu, a Shanna Miller e a doutora Liz, né, esposa do Marcão, que já faleceu. Cara, eu chorava, não sabia se era lágrima ou ranho, era tudo junto, a minha cara ficou um panda, de tanto que era eu e a Alice olhava e nós, assim, porque é muito sobre isso que você falou, dos erros e das imperfeições, quer dizer, a gente vai errar, e a culpa vem, e aí você faz o quê? E você tá me dizendo, se perdoa. É tão maluco, porque a gente é acostumado e ensinado a vida inteira a não errar e a fazer direito, e o erro é punido com castigo, com cantinho do pensamento e com não sei o quê. E aí você vem e fala na direção contrária. Quando é que tu percebeu, Piangers, que ia dar problema e a gente tem que, enfim, lidar bem com isso? Enfim, nem sei se a minha pergunta ficou... A grávida, ela já não liga mais o leque.
Eu acho que pro homem é até mais tranquilo, né? Como a gente não foi preparado para isso e a gente não é cobrado para isso, acaba que os nossos erros, eles são transformados em algo, em aprendizado. Que eu acho que é o approach mais saudável para a criação de filhos e para a vida em geral. O erro ser o aprendizado. E para a mulher, como ela já é diminuída o tempo todo, né? Ela no Sim. mercado de trabalho ganha menos, ela é cobrada, ela é inferiorizada por qualquer atitude que ela tenha. Vocês têm que ser perfeitas. E aí vocês têm que ser perfeitas numa área que vocês historicamente, culturalmente, têm, enfim, a obrigação e a responsabilidade, que é a área da maternidade. Então, quando vocês falham na maternidade, isso eu acho que já acontece no trabalho, tá, no profissional, mas quando acontece na maternidade, meu Deus, isso é um peso muito grande. E aprender a se perdoar, olhar para si como a gente olha para os outros, para as pessoas que a gente ama, eu acho que é uma forma de novo, voltar para a percepção do erro como um aprendizado e a vida como um passeio. O Nietzsche dizia que a gente só chega à maturidade quando olha para a vida como uma criança encara uma brincadeira. Então, às vezes a gente leva muito a sério, é muito, parece uma gincana, é tudo muito sério, é muito nervoso, é muito grito, é muita briga com a gente mesmo, né, muita cobrança, mas é uma brincadeira, é um passeio de 80 verões que a gente tem, e se você não aproveitou o primeiro verão, você tem 79, e se não aproveitou o segundo, você tem 78, e aquilo que esses dias eu escrevi, a gente tem uns 13 verões com os nossos filhos, assim, que eles vão estar mesmo com a gente, nos admirando como se a gente fosse herói, heroína, como se a gente fosse, assim, o maior super-herói, uns 13 verões, são 4 verões que você vai ter com o Gabriel, ele bebê, depois vão ser uns 6, 7 verões que você vai ter com o Gabriel criança, aí já entra na pré-adolescência, e é um verão diferente, um verão de transformação, quando você vê seu filho tá saindo de casa. Eu falo isso pra uma mãe que tá com o filho ainda na barriga.
Eu vi esse teu post e eu fiquei doida.
Acho que é importante.
Eu fiquei doida, porque é isso. São 13 verões. E aí, quando você coloca em perspectiva, cara, aproveita. É isso que você estava dizendo.
São,
né?
seis ou sete apresentações escolares. Oh. Se você não vai em uma, você tem, sabe, 5. Se você não vai em outra, você tem 4. Então, é 4 apresentações escolares, é muito pouco. Então, os dias, eles são bem longos e parecem intermináveis, mas os anos, eles são curtíssimos, eles passam como se a gente estivesse estalando um dedo. E no teu caso específico, eu acho que tem uma coisa mais bonita para falar, porque você teve 2 gestações interrompidas, né? E não sei se você está inteirada com o termo bebê arco-íris, né?
Uhum.
Depois das tempestades que você passou, você vai ter o Gabriel aí, que é um bebê arco-íris. E eu sei porque a minha esposa ama arco-íris e sempre que tenho a chance de ver um, ela corre atrás. E a Aurora, ela... um dia a gente estava ali na Carlos Gomes num táxi. E a Aurora, um dia eu perguntei pra ela, né, o que você quer ser quando crescer, ela falou um unicórnio, e ela vive num mundo bem, bem colorido. E a gente tava na Carlos Gomes num táxi, e tinha chovido e tal, e aí do nada apareceu um arco-íris maravilhoso, assim, mais lá pra Zona Sul, quando você tá descendo na Carlos Gomes, assim, dava pra ver, assim, aquele morro na Zona Sul, e um baita de um arco-íris, e a gente falou pro taxista, para!
Ah.
E a gente saiu do táxi ali, e a Aurora me perguntou assim, papai, então existem unicórnios de verdade, né, ela falou, vendo aquele arco-íris, vendo aquele momento, a gente tirou um monte de foto e tal, e acho que o filho, ele também vem pra isso, pra gente degustar, pra gente saborear, pra gente acreditar de novo que existem arco-íris e, né, e existem unicórnios, e que o mundo é um lugar encantado, porque no olhar infantil é, e o Saramago dizia no final da vida, o que sobrou de mim da criança que eu já fui um dia, né, e acho que lá no final o que sobra é o nosso melhor, e o nosso melhor é a criança que a gente já foi um dia.
Que
Então o Gabriel vai vir para
lindo!
te lembrar daquela criança maravilhosa que tu já foi, cara.
Eu me lembro também de uma outra coisa que tu me disse num podcast ou no Timeline, o programa da Rádio Gaúcha, que você falou, e esse vídeo vira, aliás, como tudo que o Piangers faz, né, viraliza, é que é filho, a gente acha que filho é vaso, que a gente vai fazer o filho. E você falou, não, filho é planta. Eu quero que você fale sobre isso, para mãe, para quem está nos ouvindo, mas para que eu me lembre do que você quer dizer, porque é algo que eu me repito. Eu acho que eu vou tatuar essa, vou botar lá no quarto, assim, para me lembrar que filho é planta.
Os filhos, antigamente, a gente tinha filhos basicamente por acidente e para ter força de trabalho, né?
É.
Sei lá, 100, 200 anos, a gente tinha que ter gente na roça ali trabalhando pra gente. E aí isso foi mudando e o filho foi virando essa idealização, assim, é como se o pai tivesse daí uma segunda chance de viver através do filho e realizar então seus sonhos naquela criança. E hoje em dia ainda se mistura com a sociedade de consumo, que é o filho como um troféu para mostrar para os outros. Então eu quero que meu filho fale antes de todo mundo, né? Antes do tempo, aprenda a ler antes do tempo, dê tchauzinho, manda beijo, isso, faz hang loose, canta o hino do Grêmio. A gente fica treinando as crianças para meio que mostrar elas para os outros, porque essa é como se fosse a atual moeda social ou o valor de ter um filho, né? E isso eu acho que está completamente equivocado, é uma bagunça que a gente faz na nossa cabeça e principalmente no emocional do nosso filho, achar que o nosso filho ele tem alguma função, alguma moeda social para que a gente mostre para os outros, né? Bom, já que eu não pude ser doutor, eu quero que meu filho seja, já que eu sou gremista, eu quero que meu filho seja gremista, já, né, colorado no teu caso, né? A gente fica o tempo todo querendo que o
Projetando
nosso...
isso.
Isso. E é um desconhecido, na verdade. O Gabriel é um desconhecido, ele vai ter o olho do Gabardo, vai ter o sorriso da Kelly, vai lembrar um pouquinho os avós, mas do nada vai aparecendo o Gabriel, porque o Gabriel é essa mistura. E a gente tende a achar que, não, se eu colocar música clássica na barriga, ele vai ser calmo, e se eu colocar, né, Ella Fitzgerald para tocar quando ele é criança, ele vai gostar de jazz. E na verdade, talvez não, talvez seja tudo o contrário, tudo o contrário, sabe? Outro time, outra personalidade, diferente daquilo que a gente esperou, outra profissão que ele vai escolher, outro caminho que ele vai escolher na vida. Mas o filho não é nosso. A gente está aqui só para lançar ele no mundo com maior carinho, com maior amor, com maior aprendizado. O filho nos forma. Muitas vezes. E eu vejo muito pai assim, desesperado para moldar o filho, mas como eu disse, eu realmente acredito nisso: o filho ele não é moldável. Assim como eu e tu, a gente não foi moldável pelos nossos pais nos ensinaram
Exatamente.
valores, mas a gente moldou a nossa personalidade, ela veio e a gente moldou a nossa vida do jeito que a gente queria, não do jeito que nossos pais queriam. Muitas vezes a gente virou as costas para os nossos pais na adolescência, a gente saiu de casa querendo ganhar o mundo. É isso que o Gabriel vai fazer, né? É isso que as crianças vão fazer na nossa vida, os nossos filhos vão fazer a mesma coisa. E só tem um jeito da gente realmente passar por essa experiência de forma não traumática, que é conhecendo o nosso filho, e isso dá trabalho, exige tempo, olhar para ele, saber quem ele é, o que que ele quer, será que ele quer ser gremista, será que ele quer escolher a minha carreira, que eu idealizei para ele, será que ele quer, enfim, né, se comportar do jeito que eu acho que é o apropriado. E depois de conhecer, aceitar, e pais atípicos aí vão poder dar aula sobre esse assunto, de aceitar o filho do jeito que ele veio, porque talvez seu filho venha atípico. E depois de aceitar, festejar. Acho que essa seria daí a parte mais bonita, a gente celebrar, festejar, para que o filho se sinta realmente amado, né, pela gente, nas suas características e peculiaridades, a gente celebrar, a gente dizer que bom que você veio assim, né, independente de como ele vai vir. E aprender, né, a lidar com essa planta que vai precisar de sol e água na hora certa, e muitas vezes a gente quer do nosso jeito, mas E parece que na maioria das vezes não é do nosso jeito, é do jeito deles. E a gente tem que aprender a ser um jardineiro melhor.
A última que eu quero te perguntar é sobre um vídeo teu que eu vi também. Esse eu já vi há algum tempo, que é você fala, tá numa palestra, não sei se é um TED, eu acho que é uma palestra, que você diz algo. Aí você quer trocar de carro. E aí o que que você faz? Você trabalha 25 horas por dia e aí você não tem tempo para ficar com o filho porque você acha que o valor para ele é trocar de carro, quando na verdade ele quer que você fique ali brincando com ele. Você tá exausto porque você tá trabalhando para trocar de carro para caber mais. Me fala disso, desse vídeo, dessa ideia, dessa. O que que você tá querendo dizer para todos nós?
Bom, basicamente eu quero dizer que a vida parece uma gincana para quem se deixa levar, né? Então a gente tem algumas contas para pagar e aí a gente precisa trabalhar mais. E depois que a gente paga todas as contas, a gente pensa: bom, o que que eu vou fazer com esse dinheiro que sobrou aqui? Eu vou comprar mais coisa e ter mais parcelas para pagar. E aí você acaba acumulando uma série de boletos e aí você tem uma ótima desculpa para entrar nessa sensação muito agradável que é de se sentir útil na sociedade, uma sociedade que é uma engrenagem. E aí você se sente muito agradável trabalhando 12 horas por dia e tal. Por quê? Porque, enfim, você é útil, né? Você está mostrando como você é importante para essa engrenagem toda. E nisso a gente perde muita coisa importante. E especialmente quem é pai, sabe que não tem nada mais importante que aqueles 5 primeiros anos. 90% do cérebro é formado nesses 5 primeiros anos. Então, se a gente perde isso, se a gente aceita uma promoção para viver longe dos filhos, se a gente vira noite trabalhando, vira dia trabalhando e não vê os filhos crescerem, dente caindo, né? Vão ser poucos. O primeiro dia que ele caminha é um só. Os primeiros aniversários são só 5 nesses 5 primeiros anos. Então, em geral, a gente meio que deixa passar. E isso eu posso dizer que foi meu erro. Logo no início eu achei que o meu papel era ganhar bastante dinheiro para conseguir não deixar faltar nada, já que a minha mãe não tinha dinheiro para nada. Então eu ia dar uma vida tranquila e confortável para minha família. Mas logo eu fui percebendo que a minha filha não estava nem aí com o brinquedo que eu dava para ela e que ela se divertia se eu desse uma garrafa de plástico vazia, uma garrafa de água vazia, ela brincava por horas. Se eu desse um adesivinho de borboleta brilhante, ela brincava por horas. Se eu desse uma caixa de papelão, aquilo virava nossa barraca, sabe? Qualquer barraquinha com lençol era a maior alegria para minha filha. Qualquer labirinto de fita crepe que eu fazia no corredor era a maior felicidade lá em casa. E eu ia vendo, cara, eu não preciso levar ela no shopping, eu não preciso levar ela no Circo de Soleil, eu não preciso levar no Disney On Ice, eu não preciso comprar as paradas que brilham, custa R$ 50 ali para ela. Não preciso, cara. As coisas mais simples, mais bobas, ela celebra, é uma alegria, porque eu tô ali, porque tem esse vínculo se estabelecendo, né? Porque tem essa conexão. Então, esse eu acho que é o maior erro do pai moderno, achar que vínculo se cria através de coisa e não através de tempo dedicado, de olho no olho, né? Então, assim, meu, o Warren Buffett, ele fala, né, que é ótimo aprender com os próprios erros, mas é melhor ainda aprender com o erro dos outros. Porque daí sim, né? Você vê, você não precisa errar e aí você está aprendendo. Então aprendam com o meu erro. Não caiam nessa, sabe? As coisas mais simples. O bebê tá no sábado de tarde em casa. Ah, temos que levar ele para fora, temos que levar ele em algum parque de diversões. Não precisa, sabe? Aproveita, degusta, passa um tempo olhando para ele só. E isso, assim, esse processo já é bastante formativo, bastante construtivo, bastante educativo. E determinante aí para essa conexão durar o resto da vida. Minha filha vai fazer 18 anos agora,
Meu
Kelly, em março.
Deus,
E
não!
eu não sei se eu te contei, ela me falou que queria um presente de 18 anos. Eu falei, pode pedir o que você quiser, tá fazendo 18 anos. Aí ela falou, eu quero uma viagem. Eu falei, qualquer lugar do mundo, Nova York, onde você quiser. Que ela gosta de Japão também, Japão, se você quiser ir. Daí ela disse assim, pai, eu queria uma viagem só eu e tu para a Serra Gaúcha, como a gente fazia quando eu era pequena. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu, ganhei meu dia, né, meu? Vou para a Serra Gaúcha com a Anitta no aniversário de 18 anos dela. Então, assim, esse vínculo ele só se estabelece ao longo de toda a vida se a gente percebe isso. que é tempo de quantidade, de qualidade, para a gente conhecer nosso filho, conhecer o filho, te aceito, e depois de aceitar, te celebro. Eu fico muito feliz com que a Anitta está se transformando e fico muito orgulhoso da pessoa que ela é.
Meu Deus, senhoras e senhores, esse é, tá vendo por que a gente trouxe? Marcos Piangers, não teria outra pessoa nesse dia, nesse momento da vida, para nos deixar essa mensagem final aqui, né, de celebrar tudo que a vida tem para nos oferecer. E o Davi, nosso amigo em comum, diria, né, a vida é boa. Se existe essa vida, o presente está aqui para a gente desfrutar, como o Piangers falou aqui. A gente tem que desfrutar desse presente, não ficar almoçando, pensando na sobremesa, depois pensando na luz, pensando no futuro. É, desfrutar cada momento. E Piangers, obrigada, meu Deus do céu!
Lindo!
Muito
obrigada. Me sinto honrado.
Fico muito feliz e muito orgulhosa de ti sempre, assim, do que eu vejo, de tudo que eu aprendo, de tudo que você traz pra tanta gente, né? Porque as pessoas me mandam, falam assim, olha aqui, você viu esse vídeo do Piangers? Eu falei, cara, esse cara é diferente. E o pior é que ele fala assim, o papai só é pop e é o papai que é por causa da Ana, que é outra maravilhosa também, que é uma pessoa, assim, além de tudo isso. E as meninas, então, muito obrigada. E um beijo nessa família linda.
Beijo, muita saúde pra vocês aí, e de verdade, muito amor, vai ser lindo. Conta comigo sempre, um beijo.
Beijo. Obrigada, Marcos Piangers, é sempre uma delícia ouvir o Piangers, que gentilmente topou essa nossa proposta de fazer o episódio de despedida aqui do Descomplica nesta temporada, antes do Gabriel. Vamos ver como é que virá depois do Gabriel, né? Como é que estaremos aqui. E espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Se gostaram, compartilhem. E que a gente possa sempre pegar esse momento final, esse gancho final que o Piangers trouxe, que é de celebrar o presente, viver o presente, aproveitar. Porque passa, tudo passa, as coisas boas passam, as coisas ruins também passam, que a gente possa, acima de tudo, celebrar a vida. A vida é boa, a vida é boa. O episódio de hoje vai ficando por aqui e eu espero que vocês estejam me esperando para mais um Descomplica na volta. Um beijo, até lá!